chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Lá.
Ai, 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 saudade, não venha me matar. Lhe chamar, lhe chamar. Eu ia lhe chamar, eu ia lhe chamar. Lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar, lhe chamar.
Menu 105.
Yeah. chorar. Pra que fingir que tudo está tudo bem?
Zé de Mota, Vendaval, fechando a edição de hoje aqui do Menu 105. Essa música, composição do Ed Mota com Ronaldo Bastos, Moraes Moreira, Preta Pretinha, do Moraes Moreira e Caetano Veloso, Não Enche, composição do Caetano. Agora 6:01. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta edição do Menu, que teve apresentação e programação musical minha, Fábio Hermano. Na sequência tem Crônica da Cidade com Carlos Pereira e logo depois tem Se Liga no Enem. O tema de hoje é literatura. O Menu volta amanhã, tá? A partir das 5 da tarde e com 2 horas de duração. Tchau, tchau pra você, boa noite e até quinta-feira.
ZYC 996-105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
A Rua das Trincheiras, que é uma das mais antigas desta cidade, começava numa academia e terminava numa escola. Explico. Tinha início, como até hoje, na Praça Venâncio Neiva, onde funcionava e ainda funciona a Academia de Comércio Epitácio Pessoa. E acabava na Avenida João da Mata, em Jaguaribe, no prédio da Escola de Artífices, que abrigava meninos e rapazes que não passavam no exame de admissão ao ginásio do liceu e ou aos filhos dos pais que não tinham posses para bancar os estudos no Colégio Pio X. Era a Rua das Trincheiras, e ainda é, uma rua marcada por belos e antigos casarões do século passado, alguns do final do século XIX. É o estilo que os artistas chamam de Art Decor, ou coisa parecida. Membros da família Ribeiro Coutinho moravam naquele sítio, sendo de destacar uma das mais belas vivendas da cidade, aquela casa vizinha à antiga Câmara Municipal, que hoje, não sei se é repartição pública, está em ruínas ou virou estacionamento. de notar também o velho e belo sobrado da esquina com a João Machado, onde por muito tempo residiu o meu colega de turma de liceu, Marcos Odilon, atualmente prefeito de Santa Rita. Aliás, os Ribeiro Coutinho elegeram as Trincheiras e a João Machado como locais para morar, construindo nessas duas avenidas as mais bonitas e bem montadas residências da cidade da década de 50 do século passado. Ao longo da Rua das Trincheiras, lembro bem, além dos casarões, alguns hoje em ruínas, tombados, mas não pelo patrimônio histórico, aparecia com destaque a matriz de Nossa Senhora de Lourdes, igreja preferida pela classe média, mercê de sua localização e dos sermões conservadores e incisivos do Monsenhor Almeida, ferrenho crítico dos comunistas e da esquerda em geral, a quem não poupava duras reprimendas, sobretudo pelo ateísmo de que essas ideologias estranhas eram impregnadas. A bem sortida mercearia dos Delgado, na esquina da Irineu Jofre, servia aos que moravam em torno da Rua das Trincheiras. A variedade dos produtos que oferecia atraía até pequenos comerciantes que, como meu pai, ali acorriam para adquirir especiarias mais em conta. Aliás, da família dos proprietários saiu um dos maiores jogadores de futebol da Paraíba, o craque Delgado. Alto, magro, excelente dominador de bola, eficiente cabeceador e, sobretudo, dono de incrível ginga, qualidade que o ajudou a ser contratado pelo Corinthians de São Paulo, onde jogou algumas temporadas. Mas de tudo que tinha a Rua das Trincheiras, sem dúvida, a melhor imagem que permanece comigo é a da bela balaustrada, famosa no meu tempo pelos detalhes construtivos de beleza e plástica admiráveis. Era, em termos mais técnicos, o coroamento de um muro de arrimo que não deixava Jaguaribe desmoronar no enorme buraco natural onde começavam ou terminavam outros bairros, como Cruz das Armas, Cordão Encarnado, Varadouro e Ilha do Bispo. Para mim, à época, a balaustrada das Trincheiras era uma das coisas mais belas que João Pessoa tinha para mostrar, e não era raro ver-se jovens, crianças e velhos, namorados e casais, ao entardecer, principalmente no verão, ali reunidos, passeando de mãos dadas ou sentados nos toscos bancos de madeira. Será que eles ainda existem? Aguardando o romântico momento em que o sol se escondia por trás das chaminés da Portela. Era um mágico instante de beleza, ternura, cores e fantasia, a que só faltava o bolero de Ravel, como se faz hoje na Praia do Jacaré. Quem, meus amigos, como eu, viveu em Jaguaribe naqueles tempos, sabe da importância da balaustrada das Trincheiras nas nossas vidas. Muito obrigado pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Se liga no Enem.
Se liga no Enem.
Olá, galera da Rede Estadual, aqui o seu professor de literatura do programa Se Liga no Enem. Falamos aqui da cidade de João Pessoa. Estamos aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa vai ao ar às terças e quartas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, na Rádio Paraíba FM e a partir das 18 horas na Rádio Tabajara FM. Lembrando, terças e quartas-feiras, a partir das 6 horas na Rádio Paraíba FM e a partir das 18 horas na Rádio Tabajara FM. Fiquem bem ligados. E hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa muito especial, um divulgador de cultura, alguém que tem um currículo extraordinário, que inclusive eu não vou nem falar do currículo, porque se a gente for falar do currículo aqui do nosso convidado, nós não vamos ter um programa, nós vamos passar aqui 5, 6 programas e não iremos dar conta. Então, o nosso convidado de hoje é o professor Milton Marques Júnior, a quem eu tenho a honra, Milton, é de recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Tabajara, dizer da minha gratidão pelo seu trabalho, como foi importante entrar na graduação lá nos anos 90 e me deparar com a sua dedicação, com o seu entusiasmo e com o seu compromisso com a arte, com a literatura. Então, eu realmente tenho uma gratidão enorme pelo professor Milton Marques que aqui está. Iremos falar sobre literatura, iremos falar sobre projetos, iremos falar sobre, no geral, sobre como anda aí a divulgação da literatura a nível nacional. Então, uma satisfação enorme, Milton. Os microfones da rádio estão abertos aí para suas considerações iniciais.
Eu agradeço a você o convite. Estou aqui para a gente conversar exatamente sobre aquilo que, para mim, é muito caro, que é a literatura, a cultura, é o ensino, a aprendizagem. E lhe digo, para você ficar mais tranquilo, que o maior título que eu tenho no meu currículo é ser professor. É o que eu sou, que eu sempre fui, o que eu sempre quis ser, porque eu descobri que queria ser professor aos 11 anos na escola industrial. E continuei perseguindo essa meta e estou professor, fui professor durante 45 anos em sala de aula e agora, mesmo aposentado, estou ministrando cursos para o pessoal do Estado, todos aqueles que queiram se atualizar na literatura.
Muito bem. Então, o professor Milton Marques dá curso aos sábados na Academia Paraibana de Letras, né? E quem tiver interesse, basta entrar em contato com a academia, não é isso, Milton?
Isso.
Depois ele vai deixar aqui um link para que vocês possam fazer a inscrição. Milton, lembrando que eu conheci Milton nos anos 90 e ele está mais novo ainda do que há quase 30 anos. Eu não sei o que é que ele... Ele dá o que ele está bebendo, a literatura rejuvenesce, né?
É,
eu queria saber, Milton, de onde é que vem tanta motivação? O Drummond disse que a motivação dele era a cada todo dia estudar 6 horas, né? E você com essa vitalidade, né? E a família também é de pessoas dedicadas à educação, né?
Exatamente.
Arthur, os sobrinhos. E tem algum vínculo assim de pai, de avô? Tem alguma raiz assim nesse sentido? Como foi essa sua... Essa sua coisa de casa mesmo, como era essa formação?
O meu avô, o pai da minha mãe, Cornélio, ele era um homem lido. Não era um homem que tivesse uma escolaridade como nós temos hoje em dia, mas era um homem lido. Inclusive era poeta. E eu lamento muito que os cadernos de poemas de meu avô tenham se perdido. A minha mãe era uma pessoa que, muito preocupada com a educação dos filhos, não só a educação doméstica, mas a educação escolar. E foi ela quem nos ensinou a escrever. Eu já fui para a escola, todos fomos para a escola já alfabetizados. E também ela tem uma letra muito bonita que nós tentávamos copiar, né? Essa letra. Falava muito bem, muito explicado. E eu me lembro como ela era da área da saúde, ela era técnica de enfermagem, ela era técnica de laboratório, mas antes disso ela era parteira. E algumas palavras que depois pontuariam a minha vida vieram exatamente do vocabulário dela. Asepsia, né? Fazer a asepsia, o êmbolo da seringa, essa palavra era uma palavra que me dava assim, uma certa admiração, né? A profilaxia. Então, quando eu comecei a estudar grego, depois eu vi como essas palavras me marcaram, né? E meu pai era um homem que, apesar de ser um açougueiro e também trabalhar nos Correios, meu pai tinha uma memória fabulosa, nos contava as histórias da cidade. E eu acho que a influência dos dois é que determinou esse conhecimento, essa necessidade de buscar o conhecimento. E como eu disse aqui no início, aos 11 anos de idade, numa aula da saudosa professora Alaide Chianca, aula de francês na Escola Industrial, ainda se chamava Escola Industrial Federal da Paraíba, depois é que tornou-se Escola Técnica. eu decidi que queria ser professor e professor de francês. E o meu primeiro contrato, em 1977, foi exatamente professor de francês da Aliança Francesa. Então, vem da família e vem também do meio, claro, lógico, porque eu tive bons professores que estimularam esse gosto pelo conhecimento. Um deles, a professora Lai Chiang.
Ah, muito bem mesmo. E o Milton tem uma expertise muito grande em ensino médio, porque trabalhou muito tempo em escolas aqui de João Pessoa, trabalhando com alunos que entravam na Universidade Federal e em outras universidades a nível de país, né? E você que está nos escutando aí, ó, tome nota aí, viu? Pegue o lápis, papel na mão, porque vai ter muita sugestão de livros, de obras, né? Você fique bem atento, não só para responder às questões de múltipla escolha, como também para citar essas obras literárias na prova de redação, porque eu sempre falo para os meus alunos, professor Milton, que o professor que corrige a redação, ele terminou letras. Então, por mais que ele cite um filósofo, cite um sociólogo, quando ele cita a literatura brasileira, o professor, o corretor da redação, ele conhece essa literatura, né? Ou pelo menos deveria conhecer, e aí o aluno ganha ponto com isso, né? E nosso bate-papo hoje é sobre José Lins do Rego, né? A trilogia de Carlos de Mello, curso que o professor Milton está ministrando na Academia Paraibana de Letras. Mais uma vez fica o convite para quem quiser ir aos sábados, né, visitar o curso e outros cursos que a Academia propõe. Professor Milton, eu gostaria de saber, contextualizando essa obra de José Lins do Rego, qual seria uma diferença, ele está inserido no modernismo, mas qual seria a diferença entre modernismo, modernidade, moderno, né? Muita gente faz confusão em relação a isso. E se tu é o nosso público ouvinte em relação a essas nomenclaturas?
Isso traz muita confusão, realmente. Então, eu poderia dizer aqui, em linhas gerais, que o modernismo, o termo modernismo, ele se restringe a um movimento literário. No caso do Brasil, um movimento literário que começa em 1922 e vai se estender até hoje, porque nós ainda estamos muito perto do que aconteceu e ainda não paramos para refletir sobre todas as mudanças que ocorreram a partir de 1928. Aquele modernismo proposto pela Semana de Arte Moderna, ele se acaba em 1928. Ele se exaure em 1928. A partir de 1928 virão outras coisas, sobretudo o chamado regionalismo social. Então, modernismo, o termo modernismo se restringe a uma escola literária. Somente isso, não é? Ou então, com um certo termo, com um certo sentido pejorativo. Ah, isso é um modernismo, não é? Mas, no caso específico da literatura, o modernismo se restringe a essa escola literária. Quanto ao moderno, o moderno ele existe em qualquer época. Toda época tem o seu moderno. Toda época tem o seu momento moderno, né? Eu dou o exemplo exatamente de que o carro a 40 km por hora sendo dirigido no início do século XX, isso era o auge do moderno. Imagine, um carro a 40 km por hora, que era a velocidade máxima que se podia chegar, da tecnologia da época, e era uma velocidade perigosa, inclusive, para o carro, porque era o máximo que ele podia dar. Então, hoje, nós temos carros aí desenvolvendo 300 quilômetros. Né? Daqui a pouco, esses carros estarão até obsoletos. Então, o moderno, toda época é moderna. Gregório de Matos foi moderno na sua época. Ele foi um homem que falou da sua época. Foi um homem que fez um mapa irônico, satírico, da sua época, principalmente da Bahia, onde ele viveu, a maior parte do tempo no Brasil, e também do Recife, e isso funcionou como um microcosmo do Brasil. Então, quem quer conhecer um pouco do que era o Brasil do século XVII, vai ler a obra de Gregório de Matos, porque ele está falando desse moderno que havia no momento. Quanto à modernidade, a modernidade é aquilo que faz o moderno. A modernidade também ela não tem um tempo limitado, não tem um tempo fixo. É aquilo que faz o moderno. O moderno, a modernidade, usando o exemplo do carro, já foi o carro movido com uma alavanca para poder pegar. Depois se colocou um botão de ignição, depois veio a chave. Hoje em dia voltou ao botão de ignição. E atualmente existem locais na face da Terra, na Europa, Estados Unidos, em que estão sendo testados carros sem motorista. Então, isso é a modernidade. A modernidade é aquilo que faz o moderno. Em linhas gerais, é isso daí.
Muito bem. Então, anotou aí direitinho? Moderno, modernidade, modernismo. Muito bem. E a obra de José Lins do Rego, ela está inserida na questão do modernismo enquanto movimento literário, regionalismo moderno, não é isso, Milton?
Isso.
Mas antes disso, é importante que o aluno saiba, né, que existiram outros regionalismos. Qual seria essa diferença entre regionalismo romântico, regionalismo moderno, regionalismo naturalista, né? Para o nosso aluno, o nosso ouvinte se situar aí até chegar na obra de José Lins.
É preciso observar que a literatura, a cultura, assim como a vida, ela flui, ela é uma sequência, ela é um rio que está correndo perenemente. E isso significa que nós não temos um começo do zero. Não, esse começo do zero ele não vai existir. Ele vai ser uma sequência de fatos que levaram a isso que nós chamamos de começo do zero. Então, por exemplo, nós temos um regionalismo romântico, mas esse regionalismo romântico que procura fazer algumas documentações e algumas transfigurações do ambiente, como é o caso de O Sertanejo, de José de Alencar, ou mesmo do Gaúcho, de José de Alencar, ou Cabeleira, de Franklin Távora, esse regionalismo romântico, ele tem lá atrás algo que se liga a ele, que é o caso do Mana Botelho de Oliveira com Silva Ilha de Maré e do Frei Manuel de Santa Maria de Taparica com o poema A Ilha de Taparica, que são poemas que vão trazer, pela primeira vez na literatura brasileira, o nativismo, um olhar sobre uma determinada região. Mais especificamente, nós temos a Ilha de Maré e temos também a Ilha de Taparica, ambas no litoral da Bahia, né, perto de Salvador, que era, no momento, o grande espaço cultural, político do Brasil. Então, o regionalismo romântico vem nessa esteira, evidentemente. E o que nós temos assim, como grande característica do realismo romântico é o idealismo. Não existe uma problematização, vamos utilizar um termo técnico, não existe uma problematização do meio ambiente. O meio ambiente funciona mais como um pano de fundo do que propriamente como algo adverso que venha trazer algum problema para o homem. Esse mesmo regionalismo romântico ganha uma nova feição durante o final do século XIX com o naturalismo, com uma obra, por exemplo, Luzia Homem, de Domingos Olímpio, em que o meio ambiente já é adverso. Mas o meio ambiente não é só adverso ao homem, no caso de Domingos Olímpio e Luzia Homem. O meio ambiente determina pelo fato de que existe um veio filosófico originado na França por Hippolyte Taine, chamado determinismo, que prega que o homem é produto do meio. Então, há um meio determinista que vai influenciar no perfil do homem e nas suas ações. A diferença com o regionalismo moderno é que ele deixa para trás o idealismo, apesar de você ver uma natureza exuberante em Zé Lins ou mesmo em José de Alencar, mas o idealismo não vai existir. A natureza exuberante existirá porque faz parte daquele cenário. Mas também o regionalismo social não vê o meio ambiente como determinando o caráter do homem ou o perfil do homem. O ambiente ele pode influenciar e não determinar. E no caso do modernismo, o regionalismo assume essa feição social porque é uma questão social realmente, no sentido de que há uma exploração do homem e essa exploração é que leva à miséria. O maior exemplo disso está em A Bagaceira de José Lins, desculpe, de José Américo de Almeida, né, que mostra os retirantes saindo do sertão por conta de uma seca, mas chegando ao brejo, e o brejo rico, farto, com muita água, com muita comida, mas com pessoas passando fome por conta de uma estrutura social, que é uma estrutura social fundiária da monocultura, do latifúndio, e uma estrutura social fundiária atrasada. Então, é isso daí que vai fazer a grande diferença, né? Não é um idealismo, nem é um determinismo, mas uma ação do homem contra o próprio homem, sendo explorando o outro ser humano em favor de uma estrutura fundiária atrasada. E aí nós vemos uma grande complexidade nesse regionalismo, que é, ao mesmo tempo que o Brasil apresenta um país no seu território, um estado rico como São Paulo, que desenvolveu a indústria cafeeira, nós vamos ver um Nordeste atrasado com uma estrutura fundiária. É essa novidade que vem mostrar que o país é cheio de contradições. Por isso, exatamente, que esse regionalismo é um regionalismo social.
Muito bem, que inicia basicamente com A Bagaceira. E o que a gente se percebe é que a impressão que eu tenho é que A Bagaceira às vezes é negligenciado, poucos comentários nos livros, pouca ênfase, né? E aí, qual a importância da Bagaceira nesse cenário? Você já tocou aí no assunto da Bagaceira, me fez, né, recordar aqui da importância da Bagaceira, que acaba meio que passando, vai-se para Graciliano Ramos, José Lins também, e meio que a Bagaceira fica à parte. E qual seria a grande importância da Bagaceira nesse contexto? Você já até falou da questão da exploração do homem pelo homem, mas alguma informação a mais, que inclusive o aluno pode citar na sua redação do Enem, né? Como, dependendo do tema da exploração do homem pelo homem, cita lá A Bagaceira de Zé Américo, né?
Exato. É, A Bagaceira é publicada em 1928, por José Américo de Almeida. E é um livro de grande importância, porque vai mostrar exatamente essa diferença que existe entre os Brasis. E, de certo modo, e até de modo certo, eu diria, mostra que o problema do Brasil não é a seca. O problema do Brasil é a miséria. E essa miséria é uma miséria programada por falta de ações políticas. E eu falo aqui política no sentido platônico do termo, né? Aquela ação do cidadão em prol da sociedade, não falo política com o sentido que ela tem hoje no Brasil, que é um sentido abjeto, né? Completamente abjeto. Zé Américo, portanto, mostra que a falta de ações políticas é que leva exatamente à miséria. Ações em favor do homem. A seca, não, ninguém pode extinguir a seca, mas pode-se combater a seca com grandes obras, que é o caso de açudes, né? E o próprio Zé Américo foi um dos que promoveu essa construção de açudes. Então, o que a gente observa é que a dificuldade de A Bagaceira não está no tema em si. A dificuldade de A Bagaceira, eu poderia dizer que são duas. A primeira é que José Américo é um homem culto, que escreveu numa língua mais refinada, num português mais elaborado. Até porque, no prefácio de A Bagaceira, que ele chamou de Antes que me falem, ou seja, antes que alguém me critique, eu já vou explicando qual foi o processo de criação do livro. Ele disse que escrever é disciplinar. Exatamente. Se você não consegue escrever bem a sua língua, se você não consegue falar bem a sua língua, se você não tenta conhecer bem a sua língua, a língua vai acabar se deteriorando, evidentemente, é claro, se isso toma uma proporção muito grande, e precisará lá no futuro ser reconstituída pelas pessoas que têm esse interesse em estudar a língua. A língua é o nosso maior patrimônio. A maior identidade de um povo não é o cabelo, não é a comida, não é a roupa, não é a sua cor. A maior identidade de um povo é a sua língua. Por isso mesmo é que nós devemos falar bem, procurar falar bem, procurar escrever bem, procurar conhecer bem a língua. Evidentemente, sem querer dificultar a maneira de falar, porque falar bem é falar claro, não é falar difícil. Falar difícil é fácil, falar fácil é muito difícil. Então, Zé Américo escreve numa língua portuguesa mais elaborada. Esse é o primeiro problema para quem não quer ter o esforço de conhecer a língua. O segundo problema é que há toda uma corrente hoje, contemporânea, inclusive de professores, que acham que o Big Bang aconteceu nos anos 60 e que tudo que é dos anos 60 para trás não tem nenhum valor. Então, se escrevem muitas obras hoje de caráter regionalista, mas essas obras, no meu entender, e a gente pode depois comentar sobre isso em outras ocasiões, em outras oportunidades, mas essas obras não trazem, evidentemente, nada de novo, porque na maior parte delas existe todo aquele esforço apenas identitário e o cultural, o literário, fica de fora. Há uma passagem no Antes que me fale Zé Américo de Almeida que é muito importante para que se entenda essa importância da Bagaceira, que é um livro que deveria ser revisitado sempre. É o momento em que ele diz: pior do que morrer de sede no deserto é não ter o que comer na terra de Canaã. Que é exatamente o núcleo do romance. A sede do deserto é a seca no sertão. A terra de Canaã é o brejo de areia para onde os sertanejos fazem a sua retirada. Então, chega lá, a fome é pior. Observam que a fome é pior, né? Isso é fundamental. E isso precisa ser trazido novamente para a sala de aula, até como exemplo de uma linguagem refinada, escorreita, culta, para mostrar a diferença de estilo entre escritores. Há escritores, cada escritor tem o seu estilo, né? E evidentemente que se isso for trazido e for estimulado, e o professor ler com os alunos, e o professor se envolver com a leitura, isso terá isso dará frutos, evidentemente, lá na frente.
Olha aí, estou anotando direitinho, né? Eu estou adorando. Eu tenho certeza que você está aí anotando direitinho, está gostando demais, não é? Estamos aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM com o programa Se Liga no Enem para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Estamos aqui com o professor Milton Marques Júnior, falando sobre modernismo, modernidade, sobre regionalismo, né? E eu gostaria de mandar aqui um abraço para o pessoal do IEP, escola fica no centro da cidade, próximo ao Liceu Paraibano, também para o pessoal do Liceu, pessoal de Guarabira, Cajazeiras, todo mundo sintonizado aí conosco nas rádios Tabajara e Paraíba. Milton, quer mandar um abraço para alguém? Também mandar um abraço aqui para o pessoal lá que está assistindo os cursos do professor Milton lá na Academia Paraibana de Letras, né? Fica aqui o convite para vocês participarem cada vez mais. Mandar um abraço para alguém?
Pois é, eu quero dar o meu abraço, enviar o meu abraço exatamente para esse pessoal que sacrifica o seu sábado, porque eu sei que o professor da rede pública e todos os professores, mas o da rede pública ainda mais, porque é mais sacrificado. O professor sacrifica o seu sábado para ficar de 9 ao meio-dia ali procurando se atualizar. Isso para mim é uma grande satisfação, até porque é um trabalho que nós fazemos gratuitamente. A minha profissão me dá muito prazer, e o fato de ser professor é exatamente gratificado, recompensado, quando eu vejo esses professores que vêm ao sábado, aqueles alunos de graduação e pós-graduação que também vêm ao sábado para os nossos cursos. Então, um abraço para todos eles, né? E um abraço, sobretudo, para Tânia e Jonathan, lá da academia, que viabilizam esses cursos, né? Dando todo o apoio técnico que nós precisamos.
O professor, eu não discordo do professor Milton, pode ser agora, mas nesse ponto aí eu vou discordar, viu? Não há sacrifício nenhum em ir ao sábado lá, muito pelo contrário. É extremamente gratificante, prazeroso, né? É um espetáculo de aula, né? Aqui fica o convite como
Obrigado.
Testemunha do que não há sacrifício algum, pode ter certeza. É um luxo, é um privilégio assistir às aulas do professor Milton.
Então, vamos obrigado.
Falar um pouquinho sobre José Lins, né? Contextualizamos aí modernismo, modernidade, a bagaceira que inicia o regionalismo moderno. E o José Lins é muito colocado nos livros de dados como um autor de imaginação e memória, né? Para o nosso ouvinte, para o aluno que está se preparando para o Enem, qual seria, às vezes confunde a memória ficcional com memória autobiográfica, Milton, nas obras dele, para um leitor mais desatento. E tem uma obra específica que é de memória autobiográfica e quais as memórias ficcionais, para você clarear um pouquinho aí a mente dos nossos ouvintes.
Muito bem, José Lins vem na esteira de José Américo. A bagaceira é de 28, 30 nós temos o 15 com Raquel de Queiroz, e em 32 nós temos Zé Lins estreando com Menino de Engenho. Os três primeiros livros de Zé Lins, Menino de Engenho, 32, Doidinho, 33 e Bangui, 34, é o que eu costumo definir como a trilogia de Carlos de Melo, tendo em vista que nós temos o mesmo personagem, Carlos de Melo, que é narrador das três histórias. Portanto, nós temos três romances aí, Menino de Engenho, Doidinho e Bangui, com narrativa de primeira pessoa. É a trilogia de Carlos de Melo. A sequência desses três livros está 34 com Moleque Ricardo, 35 com Moleque Ricardo, 36 com Usina e 43 com Fogo Morto. Esses romances aí fazem parte do que nós chamamos, do que se classificou, até o próprio Zé Lins classificou como O Ciclo da Cana-de-Açúcar. Há muita controvérsia com relação a Moleque Ricardo, porque o romance se passa, na sua essência, no Recife, mas os dois primeiros capítulos tratam do engenho e da fuga de Ricardo para o Recife. E lá no Recife, como empregado de uma padaria, ele não deixa de se lembrar do engenho e de procurar voltar ao engenho, tanto é que ele volta no romance Usina, que é de 36. Muito bem, esses romances aí, Menino de Engenho e Doidinho Bangui, eles são a memória ficcional. A memória ficcional. Aí é ficção. Moleque, Ricardo, Usina, Fogo Morto, eles se alimentam dessa memória ficcional, embora eles tenham três personagens, ou melhor, três narradores diferentes, tendo em vista que são narradores de terceira pessoa. Porém, a gente pode englobar todos eles como produto da memória ficcional. Aquilo é ficção, aquilo são figuras de papel. Por mais que pareçam com a realidade, aquelas figuras são forjadas, são fingidas, porque é exatamente isso que significa ficção. A palavra ficção, fictio, fictiones, em latim, vem do verbo fingere, que é fingir, que dá
seria
fingir
a
em
verossimilhança
português.
Aí, meu?
Exatamente.
Né?
Ela faz parte daquela característica fundamental da literatura, da arte, da ficção, que se chama verossimilhança. Parece com a verdade, mas não é. Não é a verdade. Agora, José Lins escreveu em 57, publicou em 57, a obra Meus Verdes Anos. Aí nós temos uma obra que é memória autobiográfica. Então, a minha sugestão é que quando o leitor tem a oportunidade de ler Meus Verdes Anos, ele percebe que muitos personagens que estão ali em Meus Verdes Anos, que são personagens reais, inclusive o ambiente, eles foram transportados, transfigurados, transformados em ficção nessas obras que eu citei: Menino de Engenho, Doidinho, Bangui, Moleque Ricardo, Usina, Fogo Morto. Então, a minha sugestão é que, depois que você lê essa obra de memória ficcional, esses seis, você leia Meus Verdes Anos. E terminando de ler Meus Verdes Anos, você volte para a obra ficcional, porque aí você vai fazer a junção das duas e vai ter a noção do que é a realidade da memória autobiográfica. Evidentemente que pode ter alguma coisa inventada, não é? Lógico, mas é memória autobiográfica, e aquela realidade ficcional da memória ficcional.
Então, você sugere que os ouvintes e os leitores comecem pela memória ficcional e depois vá para o universo, ou o inverso, ou essa ordem não altera?
Não, a ordem não altera. No entanto, como nós estamos aqui fazendo um programa voltado para o Enem, então eu sugeriria que começasse pela obra ficcional.
Ah, ótimo.
Sugeriria. Porém, tem um detalhe. Quando a pessoa se interessa por Zé Lins, geralmente não começa por Meus Verdes Anos. Geralmente começa pela ficção Menino de Engenho, que é um livro mal compreendido. A gente vai ver isso nos nossos cursos. É mal compreendido porque acho que o livro é um livro simples, de uma linguagem relaxada. Mas não é nada disso. Existe um propósito. Existe um propósito, né? Para essa linguagem simples e um pouco, não diria relaxada, mas um pouco mais livre em relação à, digamos, norma culta, né? A língua é muito complexa e a língua nos dá um direcionamento. A língua é um sistema que nos dá um direcionamento. Não devemos esquecer que a norma culta é tirada de dentro das obras dos escritores, que existe uma gramática que é superior à gramática que os escritores escrevem, que é a chamada gramática da língua. Então, Zé Lins escreve muito mais aproximado da gramática da língua, do sistema da língua, do que propriamente daquela rigidez que nós encontramos na chamada gramática normativa. E também não devemos esquecer uma coisa: mesmo essa gramática normativa, ela não pode ser rígida, porque ela é normativa. Ela não é uma gramática legislativa. Ou seja, o que a gramática diz é uma norma, não é uma obrigação. Não é? Você tem uma flexibilidade, a língua tem essa flexibilidade. E essa flexibilidade que nós vamos encontrar com esses três romances de Zé Lins, ela parte de uma simplicidade maior em Menino de Engenho, adquire um pouco de complexidade em Banguê e se torna muito complexa, ela tem uma simplicidade que começa com Menino de Engenho, ela se torna um pouco mais complexa em Doidinho e se torna bastante complexa em Banguê. É o mesmo narrador, mas vocês vão sentir na leitura que são três momentos diferentes de narrativa e, portanto, três estilos diferentes de narrativa.
Muito bem. E no último curso, no último sábado que nós estivemos, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que a crítica fala muito de Fogo Morto, que é uma obra maravilhosa, excepcional, e você considera Banguê como uma obra muito, muito especial, muito, muito subestimada, né? E em que sentido você coloca Banguê como uma obra... não que Fogo Morto não seja uma obra espetacular, evidentemente, mas de que maneira Banguê é mal lido ou mal interpretado ou não se dá a ênfase que deveria dar?
Vamos ver se a gente consegue decifrar isso daí. Fogo Morto realmente é uma grande obra. Tem três personagens que são personagens excepcionais. É a força desses três personagens que dão a sustentação a essa grande obra. A primeira parte de Fogo Morto é o mestre José Amaro. E o personagem José Amaro, celeiro de beira de estrada, é um personagem fantástico, eu poderia dizer. É um personagem que tem os seus dramas pessoais, e ao mesmo tempo que ele tem os seus dramas pessoais com a filha que termina sendo levada louca para Tamarineira, no Recife, os problemas com a mulher, mas também tem os problemas sociais, os dramas sociais que levam o mestre Zé Amaro a ser ameaçado de expulsão por Lula de Holanda. A segunda parte é o engenho de seu Lula. Veja que há uma coisa que é simbiótica. Seu Lula é o engenho é seu Lula, e ambos passam por um processo de degradação. Lembrando que o personagem Lula de Holanda, nome dele logo no início do livro, é o coronel Luiz César de Holanda Chacon, que vem da aristocracia açucareira do Recife, da zona da mata pernambucana, para a várzea do Paraíba. É para a diferença, né, da superioridade. O coronel que vem da aristocracia açucareira, da mata, da zona da mata, enquanto aqui ele irá para a várzea do Paraíba. E do Rio Paraíba, né? E há uma decadência, de forma que coronel Luiz César de Holanda Chacon passa a coronel Luiz, né? Luiz de Holanda, a coronel Lula de Holanda, a seu Lula de Holanda, a seu Lula e simplesmente a Lula, né? Passou aí uma decadência que se nota até no próprio nome. O terceiro personagem é o personagem Vitorino Carneiro da Cunha, o popular Paparrabo. Então são três personagens fortes, mas a gente nota nitidamente que, embora exista um elo entre os três, o romance Fogo Morto, ele funciona como painéis, né? Um painel sobre Zé Amaro, um painel sobre Lula e o Engenho, Lula é o Engenho é Lula, e o Vitorino Carneiro da Cunha, o popular Paparrabo. Enquanto que em Banguê, nós temos uma situação diferente. Nós temos em Banguê um romance que é todo dentro do Santa Rosa, extremamente introspectivo, porque mostra o aniquilamento que porque passa e que sofre Carlos de Mello.
Muito bem, você está percebendo aí que o tempo está voando, não está? Eu estou aqui bate-papo bom, com gente culta, a coisa é rápida mesmo, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos ter outros encontros aqui com o professor Milton Marques, várias questões, muita gente aqui interagindo conosco. Tenho certeza que em outro momento a gente vai tirar todas essas suas dúvidas, né? Milton, eu gostaria de agradecer demais mais uma vez a sua participação aqui, né? Os microfones da Rádio Tabajara de Paraíba estão à vontade. Mande aí as suas recomendações para essa juventude, para esse pessoal que está aí na luta, tentando conquistar o seu espaço ao sol, não é? Eu que tive essa oportunidade de conhecer, que você abriu as portas da arte, da cultura para mim, sou muito grato. E aí, mande o seu recado aí para essa turma que está se preparando para o Enem.
O meu recado é bastante simples, é estudar, né? O estudo é fundamental. Eu tenho uma frase da mãe de um amigo meu que ele colocou no auditório com o nome da mãe. Fez um centro de estudos e colocou no auditório a frase da mãe, Severina de Andrade. Ela disse, quem estuda só vai para frente. Essa é a frase que está no auditório do meu amigo Zé Fernandes de Andrade. Pois bem, então, estudar é fundamental. E estudar não é simplesmente frequentar a escola. Aliás, eu sempre digo que o momento em que você não estuda é o momento em que você está na escola, está na sala de aula. A escola vai lhe dar as diretrizes para que você estude em casa. O estudo é uma coisa solitária, sequestra você do convívio. A leitura é fundamental no estudo. Não é só estudar a matemática, a física, a química, a biologia, que são coisas essenciais. Mas é, sobretudo, estudar e ler literatura. Ler o máximo possível, porque a literatura nos descortina a vida, nos prepara e abre muito da nossa cabeça, porque a imaginação vai trabalhar e vai nos dar condições de seguir em frente. É isso.
Muito bem, esse foi o programa Se Liga no Enem. Estaremos no ar às terças e quartas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, na Rádio Paraíba FM, e a partir das 18 horas, na Rádio Tabajara. Fiquem ligados, grande abraço.
Se liga no Enem.
Se liga no Enem.
Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Hoje ninguém vai estragar meu dia.
Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Viver e cantar. Não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia.
Calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis. Eu vou descendo por todas as ruas. Eu vou tomar aquele velho navio. Eu vou tomar aquele velho navio. Aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. E não me importa. E não me importa não a minha honey. A minha grande obsessão, a minha honey.